Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigo de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 17 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12:26. E vamos aos destaques do programa de hoje. Leão 14 aos bispos italianos. A Igreja deve ser casa de paz e reconciliação. Em encontro com os bispos da Conferência Episcopal Italiana nesta terça, o Papa destacou a centralidade da fé, a missão da paz e o compromisso com a dignidade humana. Leão XIV passará as férias de verão em Castel Gandolfo. Em 6 de julho, o Papa se transferirá para as Vilas Pontifícias. Dom Gallagher, guerra, fracasso da política e da humanidade. Frei Paton, a guerra não cancela a esperança na Terra Santa. Em 2024, os gastos com armas nucleares ultrapassaram US$100 bilhões. Essas e outras notícias a partir de agora. Na manhã desta terça-feira, o Papa Leão XIV recebeu no Vaticano os bispos da Conferência Episcopal Italiana, CEI, reunidos por ocasião da 80ª Assembleia Geral Extraordinária para tratar de assuntos estatutários. O encontro teve lugar na Sala das Bênçãos, localizada entre a Basílica e a Praça São Pedro, local que evocou ao pontífice a memória de sua primeira bênção na noite de sua eleição.
Quest'aula che sta tra la Basilica e la piazza è carica delle emozioni che hanno accompagnato i recenti avvenimenti.
Esta sala está carregada de emoções que acompanharam os eventos recentes. De fato, o Papa deve atravessá-la para se apresentar à sacada central. O amado Papa Francisco o fez para sua última mensagem pascal Urbi et Orbi, que foi seu derradeiro e intenso apelo à paz para todos os povos. E eu também, na noite da eleição, quis ecoar o anúncio do Senhor ressuscitado. A paz esteja convosco. Em clima fraterno, Leão XIV agradeceu a oração dos bispos e das comunidades. Preciso muito delas. Em seguida, inspirando-se no espírito do Concílio Vaticano II, e no decreto Lumen Gentium, ressaltou que deseja viver seu serviço em colegialidade com o episcopado, como parte de um único colégio apostólico com Pedro à frente. Nesse sentido, destacou a importância da comunhão entre os bispos e com o Papa, refletida também na colaboração com as instituições civis a serviço do bem comum. A CEI é chamada a ser expressão de colegialidade e lugar de escuta, articulação e coordenação pastoral, sempre na fidelidade ao Evangelho, afirmou o Papa. Diante dos desafios do tempo presente, como a secularização, o esfriamento da fé, a crise demográfica e as transformações culturais, o Papa evocou palavras proferidas por Francisco na abertura da 70ª Assembleia da CEI, para lembrar que é necessária audácia diante da tendência de normalizar realidades inaceitáveis. A profecia, disse, não exige rupturas, mas sim escolhas corajosas que nascem da escuta atenta de Deus e do povo.
Portano a lasciarsi disturbare dagli eventi e dalle persone e a calarsi nelle situazioni umane.
A Igreja deve deixar-se incomodar pelas situações humanas, animada pelo espírito das bem-aventuranças, que são programa e critério do agir cristão. O Papa insistiu na centralidade do anúncio de Jesus Cristo, que deve ser colocado no centro da vida da Igreja e das suas estruturas pastorais.
Innanzitutto, é necessário uno slancio rinnovato nell'annuncio e nella trasmissione della fede.
É necessário um renovado impulso na evangelização que ajude as pessoas a viverem uma relação pessoal com o Senhor. Trata-se de reacender a alegria do Evangelho, afirmou Leão XIV. Citando o Evangelho Gaudium, o Papa ressaltou que, num tempo de dispersão e fragmentação, é urgente retornar ao querigma, o núcleo vivo da fé.
Questo è il primo grande impegno che motiva tutti gli altri. Portare Cristo nelle vene dell'umanità.
Esse é o primeiro grande compromisso que deve nos motivar. Levar Cristo nas veias da humanidade, renovando e compartilhando a missão apostólica. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Entre os apelos centrais do discurso esteve o chamado à paz. Leão XIV afirmou que a Igreja não pode deixar de ser, em cada território, espaço de reconciliação, casa da paz, onde se aprende a desarmar hostilidades e cultivar justiça e perdão. O Senhor nos envia ao mundo para levar o seu próprio dom. A paz esteja convosco. E completou.
Auspico, allora, che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza.
Espero, então, que cada diocese possa promover percursos de educação para a não violência, iniciativas de mediação em conflitos locais, projetos de acolhida que transformem o medo do outro em oportunidade de encontro. A paz não é uma utopia espiritual. É um caminho humilde, feito de gestos cotidianos, que entrelaça paciência e coragem, escuta e ação, e que pede hoje, mais do que nunca, nossa presença vigilante e geradora. O pontífice também se deteve sobre os impactos antropológicos das novas tecnologias e da cultura digital. Mencionando a inteligência artificial, as biotecnologias e o uso das redes sociais, advertiu para o risco de uma visão funcional e técnica do ser humano, em que a dignidade acaba sendo obscurecida. A pessoa não é um sistema de algoritmos, é criatura, relação, mistério. E defendeu uma reflexão ética e pastoral que integre a antropologia cristã, para que a fé continue a ser encarnada e a Igreja verdadeiramente humana. Leão XIV passará as férias de verão em Castel Gandolfo. Mariângela Jaguraba.
O Papa retorna a Castel Gandolfo para as férias de verão. Os compromissos do Papa nos meses de julho e agosto foram divulgados nesta terça-feira, num comunicado, pela Prefeitura da Casa Pontifícia. Segundo o texto, na tarde de domingo 6 de julho, Leão XIV se transferirá para Castel Gandolfo para um período de descanso nas Vilas Pontifícias, neste município situado a 25 quilômetros de Roma. Como se sabe, o Papa Francisco transformou as Vilas Pontifícias num museu aberto ao público em 2016. No domingo 13 de julho, às 10 horas locais, o Papa celebrará a missa na paróquia pontifícia de São Tomás de Vila Nova, em Castel Gandolfo, e às 12 horas rezará a oração do Ângelus na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico. No domingo 20 de julho, às 9 horas e 30 minutos locais, o Papa Leão XIV celebrará a missa na Catedral de Albano. Ao meio-dia, rezará novamente o Ângelus na Praça da Liberdade. Na parte da tarde, retornará ao Vaticano. Durante todo o mês de julho, todas as audiências privadas e as audiências gerais das quartas-feiras, dias 2, 9, 16 e 23, estão suspensas. As audiências gerais serão retomadas na quarta-feira, 30 de julho. O Papa retornará a Castel Gandolfo em agosto. Na sexta-feira, 15, às 10 horas locais, informa o comunicado, o Papa celebrará a missa na paróquia pontifícia e às 12 horas o Ângelus será rezado na Praça da Liberdade. No domingo, 17 de agosto, ao meio-dia, o Ângelus será rezado novamente na Praça da Liberdade e à tarde o pontífice retornará ao Vaticano. O nosso mundo está numa encruzilhada. A guerra na Ucrânia destruiu a ilusão de que a paz na Europa é permanente. A Terra Santa está sangrando. Síria, Iêmen, Sahel. Muitos lugares permanecem presos em ciclos de violência e desespero. Foi o que disse o arcebispo Dom Paul Richard Gallagher, secretário da Santa Sé para as relações com os estados e as organizações internacionais, na última sexta-feira, em seu discurso no Fórum Globsec 2025, realizado em Praga, na República Tcheca, ao fazer uma análise objetiva e dolorosa do destino do mundo hoje. O fórum se concluiu no sábado, 14 de junho. Diante de uma plateia de líderes mundiais, inovadores e agentes de transformação convocados a refletir sobre os desafios mais urgentes e sobre as estratégias e dinâmicas para construir um futuro global melhor, Dom Gallagher lembrou como esses conflitos em andamento demonstram que a diplomacia, a política internacional, os acordos econômicos e até mesmo as estruturas institucionais não são suficientes. A paz exige mais do que governança. Exige uma visão moral e a transformação dos corações. O mundo quer não apenas o fim da violência, mas também a cura da memória, a restauração das relações e a restauração da esperança. E é aqui que a religião deve intervir, não como concorrente da diplomacia, da política ou das estruturas da sociedade, mas como sua alma. Por isso, logo no início de seu discurso, o arcebispo citou as palavras sobre a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante, pronunciadas por Leão XIV na noite de sua eleição, há pouco mais de um mês, do balcão central da Basílica de São Pedro. Esta saudação, explicou Gallagher, simples mas profunda, capta o cerne da visão da Santa Sé, uma paz não forjada com armas nem garantida por ameaças ou dissuasões, mas nascida do amor, sustentada pela justiça e enraizada na dignidade de cada ser humano. Uma paz verdadeiramente católica no sentido original da palavra catolicos, que significa universal. A visão católica de paz, portanto, para o secretário da Santa Sé para as relações com os estados e organizações internacionais, implica o fato de que a Igreja entende a paz não apenas como ausência de guerra, mas como a presença de relações justas, o que ela chama de um empreendimento de justiça. Desde a época da Grande Guerra até hoje, os ensinamentos papais têm constantemente clamado por uma paz baseada não na conquista, mas na justiça, fundada na verdade, na caridade, na liberdade e na dignidade inviolável da pessoa humana como sua pedra angular. Então, a verdadeira paz deve trilhar o caminho do desenvolvimento humano integral, porque a guerra é, em última análise, um fracasso da política e da humanidade. No cerne de seu discurso, Dom Gallagher também respondeu a uma objeção muito popular no mundo moderno, o que, infelizmente, por vezes encontrou aparente confirmação na história, a de que a religião causou divisões. Mas, como nos lembrou o Papa Francisco, não é a religião em si, mas a sua distorção que leva à violência. A religião, devidamente entendida, liga, unindo o homem a Deus e os indivíduos em si. Não apela à coerção, mas à consciência. Não à vingança, mas ao perdão. O coração humano, como escreveu Santo Agostinho, é inquieto enquanto não repousa em Deus. E essa inquietude torna-se conflito quando a dimensão moral é negligenciada. Portanto, é importante, acrescentou, reconhecer que muitos conflitos contemporâneos não podem ser compreendidos sem reconhecer as identidades religiosas e os anseios espirituais dos povos envolvidos. A presença diplomática da Santa Sé, enraizada na credibilidade moral e não na força militar, permite-lhe falar a todas as partes, não com a lógica da dominação, mas do diálogo. Os pilares da abordagem da Santa Sé para a paz são essencialmente quatro. O arcebispo resumiu-os da seguinte forma: dignidade humana. Toda vida humana é sagrada. Nenhuma paz é possível se uma única vida for considerada dispensável. Bem comum. A paz deve estar a serviço de todos, não apenas dos fortes, mas sobretudo dos pobres, dos deslocados, dos esquecidos. Solidariedade. Não somos indivíduos isolados, mas uma família humana. A paz cresce pela interdependência. Desenvolvimento humano integral. Como afirmou o Papa Paulo VI, desenvolvimento é o novo nome da paz. Mas não qualquer desenvolvimento. Deve ser integral, envolvendo todas as dimensões da pessoa humana e todos os povos da Terra.
A Terra Santa está novamente no centro de tensões regionais, com consequências que recaem sobre as populações locais, incluindo os cristãos. Parece que caímos em um novo pesadelo, declara a mídia vaticana o padre Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Antes, víamos a destruição causada pela guerra nos territórios vizinhos. Agora, a vemos no coração da Terra Santa. Os cristãos, disse Frei Paton, assim como o resto da população, estão assustados. Já vi pessoalmente o terror das crianças durante a guerra na Síria. Ouvi relatos de Gaza. E agora isso também está acontecendo aqui. Crianças tremendo quando ouvem as sirenes de alarme e depois as explosões dos mísseis. São traumas que levarão consigo para toda a vida. Depois, há um silêncio surreal nas ruas. Não só pela ausência dos peregrinos, mas também dos fiéis locais que, em muitos casos, se veem impedidos de ir à igreja. A militarização das ruas é impressionante. Para mim, continua Frei Paton, que sou um amante do Apocalipse, que fala da Jerusalém Celestial como uma cidade com as portas sempre abertas, é impressionante ver as portas da cidade terrena fechadas e vigiadas. Penso que, nesse momento, muitos aqui, e não apenas entre os cristãos, têm o desejo de deixar um país que, nos últimos anos, parece incapaz de garantir a paz e se envolveu em uma espiral de guerra que se alastra continuamente como um fogo que não se consegue mais controlar. Perguntamos, imaginamos que para os frades os últimos 20 meses tenham sido caracterizados por tensões e perigos em Israel e na Palestina, mas também na Síria e no Líbano. Aqui não são apenas os últimos 20 meses que foram caracterizados por tensões e perigos, disse Frei Paton. Nos últimos 20 meses, o conflito também atingiu aquela parte da Terra Santa que antes era relativamente estável, mas sempre prestes a explodir, por razões que vocês explicaram várias vezes no Vaticano. Se eu olhar para a história da nossa presença, nunca desfrutamos de longos períodos de tranquilidade. Há poucos dias, celebramos Santo Antônio, padroeiro da custódia. Ele se tornou padroeiro porque nos protegeu em momentos muito difíceis, em que se queria cancelar a nossa presença. Também esse ano, continuou o custódio, renovamos o nosso voto e a nossa confiança, porque o primeiro apoio eclesial nos vem daquela que outrora se chamava a Igreja Triunfante, ou seja, dos santos, através da comunhão em Deus na oração. Depois estamos aqui, em nome e por mandato da Igreja. Sempre sentimos o apoio dos papas ao longo da história e, pessoalmente, senti fortemente o apoio do Papa Francisco, que nos visitou nesses anos, nos confirmou, nos escreveu palavras de apreço e encorajamento. E estou certo de que também o Papa Leão XIV nos encorajará a perseverar nessa missão. Estou ansioso, diz ainda Frei Paton, por poder encontrá-lo e contar-lhe o que vivemos e estamos vivendo. Sempre sentimos também o apoio da congregação hoje de Castério para as igrejas orientais. precedente prefeito, cardeal Leonardo Sandri, visitou-nos várias vezes e escreveu-nos palavras de apreço e encorajamento, juntamente com o Santo Padre, sobretudo por ocasião dos centenários das Primeiros Frades, da vinda de São Francisco à Terra Santa e da instituição dos comissários da Terra Santa. O novo prefeito também não deixou de ter gestos de atenção, dando um forte impulso à retomada da coleta da Sexta-feira Santa, enviando-nos alguém que pudesse ver de perto a situação atual para nos dar conselhos e apoio nesse momento difícil, e nos prometeu que estará entre nós em novembro, quando se realizará o Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa, em Jerusalém. Perguntamos ainda sobre a Basílica do Santo Sepulcro, que foi extraordinariamente fechada aos fiéis. E quais são, então, os conventos onde os frades correm maior perigo nesse momento? Atualmente, destacou Frei Paton, os conventos que correm maior perigo são os que se encontram em zonas urbanas, como os conventos de Jaffa e Ramle, os de Haifa e Aco, mas também os aqui, em Jerusalém. Como se sabe, não existem bombas inteligentes, e quem ataca normalmente o faz com a intenção de assustar a população. Já não existe o respeito pelas regras do direito internacional da guerra, e, portanto, estamos todos no mesmo barco, sem distinção de etnia ou religião. De qualquer forma, já nos encontramos em situações semelhantes no passado, faz parte da vocação missionária, e uma coisa é certa. Não somos mercenários que abandonam o rebanho para salvar a si mesmos. Esta é a missão que a Igreja nos confiou, e aqui permaneceremos, confiando na ajuda do céu. Finalizou o custódio da Terra Santa. Em 2024, os gastos com as armas nucleares ultrapassaram 100 bilhões de dólares. Com os gastos efetuados em 2024 para aumentar o arsenal nuclear nos 9 países que possuem armas atômicas, China, Coreia do Norte, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos, seria possível alimentar por quase 2 anos todos os 345 milhões de pessoas que atualmente enfrentam os níveis mais graves de fome em todo o mundo, incluindo a fome extrema. O dado, justamente quando Israel lançou um ataque contra o programa nuclear iraniano, surge do relatório anual sobre gastos com armas atômicas publicado pela Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, ICAM. O documento detalhado revela que, no ano passado, Pequim, Pyongyang, Paris, Nova Delhi, Tel Aviv, Islamabad, Londres, Moscou e Washington gastaram mais de 100 bilhões de dólares para desenvolver seus arsenais nucleares, um aumento de cerca de 11% em relação ao ano anterior. Isso equivale a 3.169 dólares por segundo, 274 milhões de dólares por dia e 1,9 bilhão de dólares por semana no ano passado. Números altamente significativos do progressivo rearmamento mundial, inclusive nuclear. E no momento em que as Nações Unidas enfrentam profundos cortes em seus financiamentos, o montante que esses 9 países gastaram com suas armas nucleares poderia cobrir o orçamento da ONU quase 28 vezes. São apenas alguns exemplos de todas as iniciativas alternativas que realmente nos dariam segurança a longo prazo, ao contrário do que acontece com as armas nucleares, destaca Suzy Snyder, coautora do relatório, juntamente com Alicia Sanders, coordenadora dos programas da ICAM. Atualmente existem cerca de 12 mil ogivas nucleares no mundo, das quais quase 90% pertence aos Estados Unidos e à Rússia. De acordo com o relatório, no ano passado, os Estados Unidos voltaram a gastar mais do que todos os outros países com armas nucleares juntos, 56,8 bilhões de dólares. A China mantém-se em segundo lugar, com 12,5 bilhões de dólares, menos de um quarto dos gastos dos Estados Unidos. O terceiro lugar, com 10,4 bilhões de dólares, equivalente a 10% do total, é ocupado pelo Reino Unido. Seguem-se a Rússia, com um pouco mais de 8 bilhões, a França, com 6,8 bilhões, a Índia, com 2,6 bilhões, Israel e Paquistão, com um pouco mais de 1 bilhão. E, finalmente, a Coreia do Norte, com 630 milhões de dólares. O documento analisa também os custos suportados pelos países que acolhem armas nucleares de outros estados, entre os quais a Bélgica, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos e a Turquia. O relatório da ICAN denuncia ainda que o dinheiro gasto em arsenais nucleares é desperdiçado, uma vez que os próprios estados, dotados de armas nucleares, concordaram formalmente em uma declaração conjunta no início do ano de 2022, que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Amanhã, quarta-feira, dia de audiência geral com o Santo Padre. Um abraço e até lá.